Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Onde reside a dignidade de uma pessoa? Naquilo que ela possui? A dignidade dela está relacionada com as conquistas que fez aquela pessoa? A sua dignidade está relacionada com a sua posição na sociedade? Nenhuma dessas realidades é poderoso bastante ou estável bastante para conferir a dignidade inata que cada um de nós tem aos olhos de Deus. A nossa dignidade, o nosso valor como pessoas, não dependem do que nós conseguimos fazer. Se fosse assim, as pessoas com alguma deficiência estariam em desvantagem. E aquela pessoa com uma deficiência concreta tem a mesma dignidade que eu, que você. A nossa dignidade, o nosso valor como pessoas, não depende do que conseguimos fazer. A nossa dignidade e nosso valor estão, na verdade, ancorados no amor imortal e perpétuo de Deus por nós. Então, a tua dignidade, a minha, vem da realidade. Olha, Deus te ama independentemente do que você fizer ou deixar de fazer. Mesmo quando o amor dos outros por nós falha, o amor de Deus nunca falha. E nos ama tanto que quer fazer de você e de mim um Deus. Um Deus no sentido de um ser perfeito, imortal, unido intimamente a Ele, para que nós passemos a eternidade dentro de uma realidade feliz. Por outro lado, quem vai para o inferno, infelizmente decide por conta própria abrir mão desse benefício da felicidade eterna. O pecado, a escolha pelo nosso próprio caminho em oposição ao plano de Deus para a nossa plenitude, nos faz descobrir como nós somos fracos, sozinhos, sozinhas, como somos pequenos, insignificantes, completamente indignos, indignas. E uma pessoa nessa situação, eu, você, podemos passar por uma situação desse tipo, tenta se agarrar a qualquer coisa que dê uma vaga sensação de valor ou de significado, não importa quanto fugaz seja. Então, quando a gente se deixa levar pelo pecado, e mais ou menos conscientemente a gente se afasta de Deus, então a gente perde essa dignidade de filho, de filha de Deus. Então, a gente tenta se agarrar em alguma coisa para mostrar a nossa dignidade. E se agarra nas posses, se agarra nas conquistas, se agarra na posição na sociedade. Procuramos, então, provar o nosso valor da única maneira que julgamos estar disponível, tentando ser superior ou, no mínimo, tão bom quanto o outro, tão boa quanto a outra pessoa. Então, onde entra a inveja nisso tudo, ela faz da vida uma competição. A inveja ela vai sussurrando no nosso ouvido que se pudéssemos ter tal coisa, aí sim que seríamos dignos. Seríamos uma pessoa completa. Seríamos bons, boas, tanto quanto aquela outra pessoa. E o problema disso é que, mesmo que pudéssemos ser tão bons quanto o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso colega de trabalho, aquela amiga do Instagram, ainda assim não seríamos os deuses que deveríamos ser. Não teríamos a perfeição que estamos destinados a ter por parte de Deus. É por isso que nada é suficiente. Então, o nosso anseio pela dignidade só pode se satisfazer se, ao buscarmos a divindade que é o nosso destino. E essa divindade, essa santidade, essa perfeição, nós só conseguiremos perto de Deus. E a inveja nos faz confundir essa necessidade da divindade com o desejo pelas coisas passageiras. E como não temos, e tal pessoa tem, é digna, a gente fica triste. A inveja é um pecado capital que exerce em nós uma força muito grande, por isso temos que aprender a fugir das suas armadilhas. E precisamos estar atentos, atentas, como vai entrando e vai se insinuando na nossa vida. A pessoa que é contratada para um estágio, juntamente com outra amiga, que está fazendo a mesma faculdade e fez um curso de inglês como nós fizemos. E aí passa um pouco de tempo lá no estágio, a pessoa começa a notar que o chefe gosta mais dela do que de nós. E passa um pouco mais de tempo e ela vai para uma área melhor e nós continuamos na mesma. E passa um pouco mais de tempo e ela é promovida, o salário aumenta e o nosso continua lá, aquela porcaria de salário. Então, poxa vida, ela tem e eu não, eu fiquei sem. E vem a tristeza pelo bem que ela tem e eu não tenho. Colocar um outro exemplo, começamos a tocar violão juntamente com outra pessoa, no mesmo conservatório, o mesmo professor. Passa um pouco de tempo, começamos a notar lá que o nosso amigo tem mais facilidade no aprendizado. E passa um pouco mais de tempo e o nosso amigo acaba sabendo tocar mais músicas que nós. E o tempo vai passando, o nosso amigo lá é convidado para tocar em recitais e nós nas mesmas aulinhas. Então, o bem dessa outra pessoa é um bem para ela, mas a mim me entristece. Isso é inveja. E não é fácil lidar com essas situações. Costumamos passar mal e é quase impossível não se comparar com as outras pessoas. Então, a definição da inveja é a tristeza sentida diante do bem do outro. Isso é inveja. Querer o que o outro tem, isso não é inveja. Eu posso querer numa boa e não tenho aquilo ainda, e tudo bem, vamos ver se eu consigo aquilo. Agora, quando vem a tristeza, então aí a gente pode caracterizar de inveja. De modo geral, as nossas tristezas são causadas por um mal, pelo menos por algo que nós consideramos um mal. E a inveja, pelo contrário, ela é causada por um bem alheio, que nós consideramos como um mal, simplesmente porque não é nosso, porque eu não tenho aquilo. O invejoso não suporta que os outros estejam acima dele, ou sejam mais felizes ou mais queridos, e por causa disso, dedica-lhes antipatia e até mesmo aversão. Então, essa tristeza pelo bem do outro pode nos levar a um afastamento desse outro. A inveja boa, na verdade não é inveja, né? Mas é quando nós desejamos algo da outra pessoa, mas que não sentimos tristeza pelo fato de não ter aquilo. Ah, eu gostaria de ser papa, né? E não sou, né? Mas tudo bem, se um dia eu chegar a ser papa, Né? Mas não vou ficar triste porque agora não sou Papa. Né? Acho que não vou, nem você. Né? Mas é a tristeza, o desejo de algo, de alguém, e simplesmente esse desejo não caracteriza essa inveja. E a inveja, ela pode ser a inveja das qualidades. Depois de uma longa doença, uma mulher, ela morreu e chegou lá até nas portas do céu. Enquanto aguardava lá São Pedro, ela olhou pelas grades e viu sentados à mesa, apreciando um maravilhoso banquete, seus pais, os seus amigos, todos aqueles que haviam partido antes dela. E quando São Pedro chegou, ela comentou: "Puxa, esse lugar é muito bonito, como que eu faço para entrar?" E aí São Pedro falou: "Olha, você tem que soletrar uma palavra e acertar na primeira." "Que palavra?" "Amor." Aí ela soletrou corretamente e passou lá pelos portões e se uniu àquelas pessoas que ela tinha visto lá dentro. Um ano depois, São Pedro pediu para que ela vigiasse os portões lá do céu. E para surpresa dela, quem apareceu foi o marido. "Poxa, que surpresa, como você está?" E aí ele falou: "Olha, muito bem. Casei-me com aquela bela enfermeira que cuidou de você, ganhei na Mega Sena, fiquei milionário, vendi a casa onde morávamos e comprei uma mansão, a minha mulher e eu viajamos pelo mundo, e aí estávamos de férias, eu fui esquiar, caí, o esqui bateu na minha cabeça e vim parar aqui. Como que eu faço para entrar?" E a descrição tinha deixado a mulher meio triste por causa da inveja. Ela não tinha tido isso quando estava casada com ele. Tinha se entristecido com a felicidade do marido com a nova mulher e com ela ele não tinha feito nada daqueles planos e pela inveja que se vingar dele. Então você tem que soletrar uma palavra e acertar na primeira. É muito fácil. Qual é a palavra? Otorrinolaringologista. Enfim, né? A inveja leva, às vezes, a tratar mal, né? a outra pessoa. E como se desenvolve o processo, a reação de inveja em nós? Nós começamos a prestar atenção na qualidade de uma pessoa. Habilidade lá num tipo de trabalho, a pessoa que tem capacidade de praticar vários esportes e sabe cantar, e sabe alguns idiomas, tem uma aparência melhor... E podemos nos sentir incomodados com isso. E ela se sai bem, eu não consigo. Ela tem mais sucesso nas amizades, eu não tenho. Ela faz qualquer trabalho rapidinho, leva um tempão para fazer. E se nós não cuidamos, se não controlamos esses sentimentos, eles podem ir crescendo e podemos chegar a ações desproporcionadas com a pessoa em questão, como a da história do José. Quando os seus irmãos, por inveja, queriam matá-lo. Uma história do Antigo Testamento, uma história mesmo. Era uma família de vários irmãos e um dos mais novos, ele era o queridinho do pai, né? E os irmãos mais velhos tinham inveja, porque eles não eram tão queridos assim como o José. E numa determinada lá situação, eles pensaram em matar o José. Por pura inveja. Não chegaram a fazer isso, mas venderam o irmão como escravo. Essa tristeza, ela tem um problema, porque por causa dela começam a surgir outros pecados, outras tendências ruins na nossa vida. A raiva, o ódio, o desejar o mal, essa ironia que vamos utilizando com mais frequência, chegando a deixar alguém até um pouco mal por pura inveja. A experiência nos mostra que muitos daqueles que não conseguem subir e brilhar se dedicam a demolir prestígios alheios, a rebaixar famas e méritos, para assim se sentirem situados mais alto. O infecundo, aquele que não se esforçou nem teve méritos para conquistar os bens a que aspirava,
sente a necessidade de destruir com a língua e, se pode, com atos aqueles que a superam. Fala mal, lança suspeitas, semeia insinuações, espalha acusações falsas, despreza ou se ridiculariza. O invejoso focaliza sempre o lado negativo, a pequena sombra que há mesmo nas melhores pessoas, e com isso tenta, e às vezes consegue, abalar a boa fama que outros possuem merecidamente. Então, enfim, uma reação de inveja pode levar para bem longe. Diminuir os méritos. Ah, não é tão inteligente assim. Não, conseguiu aquela bolsa de estudo porque tem muita sorte. Enfim, tudo isso são invejas relacionadas às qualidades. A inveja dos bens materiais. Uma vez parado num semáforo, uma cena assim, nada de especial, mas me marcou especialmente esse dia. De um lado, havia lá um rapaz pedindo dinheiro para um carro, e no outro lado, assim, numa outra fila, um senhor de meia idade, bem aconchegado lá dentro do seu carro importado. E um quase sem ter o que comer e o outro com muitíssimo dinheiro. Por que uns com tanto e outros com tão pouco? Sobretudo, se nós estamos na parte do tão pouco, né? Puxa, por que eu, né? Com tão pouco, né? E aquela pessoa com... Por que isso? Talvez a nossa atuação, a situação atual não seja assim tão extrema como a do garoto, mas nem por isso deixa de custar reparar que as pessoas têm coisas que nós não temos. Um equipamento eletrônico, um celular, uma casa na praia, umas roupas de marca, e o pai de fulana lá troca o carro todo ano, e o meu pai troca o carro cada 10 anos, né? E tem um relógio, tem uma bolsa que nós sonhamos há anos ter, e tem um emprego melhor, com vale refeição, convênio médico, e eu tenho que levar marmita e ser atendido na UPA, né? Bom, é isso, pode ocorrer que essa inveja dos bens materiais. O ciúme está relacionado com a inveja, independentemente da idade que tenhamos, nenhum de nós gosta de ser deixado de lado, deixada de lado. Não podemos estranhar, é lei de vida, não somos sal de todos os pratos, é normal que não sejamos tão admirados, admiradas por algumas pessoas. Não podemos estranhar que alguém senta antipatia por nós, conosco acontece o mesmo. Temos antipatia por algumas pessoas. Por que dá mais atenção para fulano do que para mim? E o ciúme se resolve com a humildade, afastando o pensamento de que somos especiais com direito à exclusividade. E se eu não tenho exclusividade, me entristeço e por causa daquela outra pessoa que tem mais atenção, recebe mais atenção que eu. Queremos levar bem a nossa vida em frente e outras coisas para agradar a Deus. E por isso vale a pena uma luta firme contra o pecado. E é verdade também que no âmbito humano, ou seja, independentemente de seguir ou não uma religião, a inveja precisa ser combatida porque faz mal às pessoas. Concretamente, o que pode causar complexos e, como consequência, levar a pessoa a ser até um pouco esquisita. Por exemplo, quando o ser menos do que os outros em algum aspecto passa a ser um problema. E vem o complexo de fracassado, complexo de feio, complexo de burro, enfim, né? Tantos complexos aí que estão à nossa espreita. Então, não precisamos cuidar para não nos deixar levar por esses sentimentos, essas más impressões. Na verdade, podemos aproveitar os focos de complexos para superar as dificuldades. John Kennedy, que sofria de sérios problemas de coluna, ou Franklin Roosevelt, que andava de cadeira de rodas, não se sentiam inferiorizados por terem essas graves limitações físicas. Milton, o grande autor inglês do Paraíso Perdido, depois de ficar cego, atingiu uma profundidade de pensamento e uma paz que o tornaram grandioso. Foram homens que viviam em outro nível, respiravam uma atmosfera mais alta, viviam ideais mais elevados. Diante disso, poderíamos perguntar-nos por que o mesmo fenômeno provoca em certas pessoas sentimento de inferioridade e em outras, nas mesmas condições, suscitam um afã de superação. Porque existem pessoas pouco atrativas, menos inteligentes, com deficiências físicas, de condição social modesta, que vivem normalmente, que trabalham, que são produtivas e felizes. A diferença entre uns e outros encontra-se na atitude que assumem diante das suas limitações. A pessoa que não quer aceitar a sua própria realidade supervaloriza as falhas, sente-se oprimida e asfixiada pelas suas limitações. Então, uma consequência, muitas vezes, da inveja, os complexos. E o meio para evitar a inveja, quando a inveja é das virtudes, é das qualidades, é o próprio Jesus que nos oferece a saída. Cuidado com as comparações. Muitas vezes não tem sentido as comparações. Nós teríamos que viver para agradar a Deus. Somente Ele pode captar a extensão dos nossos bons desejos, das nossas limitações, da nossa capacidade de acertar. Então, o desejo de agradar a Deus, e se há esse desejo forte de agradar a Deus, pouco importa se a gente está mais para cima, se a gente está mais para baixo, se a gente está mais para um lado, se a gente está mais para o outro, porque eu estou perto de Deus. Então, esse empenho para fazer o que está ao nosso alcance nos estudos, no trabalho, não somos lá o funcionário, a funcionária brilhante, mas temos tarefas em dia e bem terminadas. E isso agrada ao nosso Senhor. No estudo, talvez o nosso melhor agora mesmo seja tirar um 8, não um 10, mas é o que está ao alcance e nosso Senhor está contente, embora não sejamos melhores que tal ou qual pessoa. Na vida social, reconhecemos que não somos a pessoa mais simpática do mundo, por exemplo, mas nos interessamos pelos outros, colocamos esforço para ter um sorriso na cara que cative. Então, evitar as comparações e para isso, olhar se eu estou agradando a Deus, se eu posso agradar mais a Deus, e não tanto se eu sou mais, se eu sou menos, se eu sou melhor, se eu sou pior. É normal que aos olhos humanos valha mais quem tem mais, quem faz mais, quem mais se destaca, mas não é tudo. Vimos no início, a dignidade da pessoa não está aí. O mostrar muito não demonstra todas as qualidades de uma pessoa. Não nos comparar, até mesmo porque estamos aí colocando como padrão somente talvez as aparências, quando a nossa dignidade está muito acima somente das aparências. Não nos comparar, podemos tomar um padrão equivocado, ser o que somos, colocando sim o esforço por melhorar, procurar aprender de quem é melhor do que nós, a sua capacidade de trabalho, a sua ordem, a sua alegria, para sermos melhores que essa pessoa, não simplesmente para chegar onde essa pessoa chegou, que é um ponto onde eu gostaria de chegar. Gostaria de ter o reconhecimento que tem essa pessoa, eu gostaria de ter trabalhar onde essa pessoa trabalha, eu gostaria de ter umas relações sociais como tem essa pessoa. E quando a inveja são dos bens materiais, pensar no real valor desses bens. E podemos perder a paz e morrer lá, corroídos de inveja por causa de um celular, por causa de um tablet, por causa de uma roupa. Talvez aprender da humildade de Jesus e de Maria, os pais de Jesus, não tiveram inveja de nenhum tipo. Embora houvesse gente famosa, eles não invejavam essa fama passageira. Embora houvesse gente que tinha casa melhor, eles estavam contentes com a sua casa pobre. Embora houvesse gente que tivesse liteiras, essas cadeirinhas carregadas por escravos, eles não se importavam de andar a pé. Mas era Jesus, Maria e José. Nada mais, nada menos do que a Sagrada Família. A dignidade deles não estava nas coisas, mas quem eles eram. Então, que a nossa dignidade esteja naquilo que nós somos. Como eles, Jesus, Maria e José, não tinham inveja, porque eles eram felizes e contentes exatamente com a vida que eles tinham. Logicamente, São José, podemos pensar, queria melhorar as condições da carpintaria, gostaria de ter melhores ingressos, gostaria de fazer melhor aqueles artefatos que ele fazia. Ótimo! E estava contente de ainda não ter chegado na qualidade que talvez outros artesãos tinham lá na época deles. Então, que nós procuremos, no fundo, ter no nosso horizonte esse desejo de agradar ao Senhor. Quando nós focamos a nossa dignidade naquilo que realmente nos traz dignidade, isso é libertador, né? É libertador, porque a minha vida se trata simplesmente de viver e não ser mais que, e não fazer mais que, não. É fazer o que eu posso, procurando fazer melhor, fazer mais, porque eu vejo que é importante. Vamos terminar a nossa meditação. Creio que todos vamos acompanhando aí todos esses conflitos que a gente vai tendo no mundo hoje, e temos aí com mais evidência a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos esse conflito aí de Israel e o pessoal do Hamas, e o Papa tá preocupado com isso, e como sempre, está convencido de que a principal arma que cada um de nós tem para fazer frente a essa situação não são armas químicas, não são armas nucleares, mas a arma da oração. Então, hoje, concretamente, o Papa pediu que em todo o mundo nós dedicássemos um tempo para pedir pela paz no mundo, para pedir para Deus, né, essa paz no mundo. Então, agora, como nós fazemos todo sábado, nós vamos ter a bênção com o Santíssimo e vamos ficar um pouquinho a mais, como algumas vezes nós fazemos também, com o Santíssimo exposto. Então, pode ser, né, essa oportunidade de pedir a Nosso Senhor essa graça da paz mundial. E, enfim, esses conflitos são apenas alguns, há vários outros que a gente não tem, às vezes, muita noção, mas que estão ocorrendo. Então, vamos pedir para Deus, né, essa graça de, na medida do possível, que recobrar a paz nos diversos cantos do mundo onde, por algum motivo, haja um conflito.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.